sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Bem-vindos, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 17 de novembro. Foi o dia em que foi inaugurado o Canal do Suez, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, foi em 1869. Hoje, aqui em Washington, lá fora, céu a brilhar 13 graus centígrados. Ao microfone, convosco, nos primeiros 30 minutos, está o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Notícias dizem que Donald Trump planeia retirar tropas do Afeganistão e da Somália. A Organização Mundial de Saúde avisa que países que não tomam medidas de precaução contra o coronavírus estão a brincar com o fogo. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Pai de manifestante morto no passado dia 11 acusa autoridades de estarem a esconder a verdade. O governo apresenta o orçamento que é de imediato fortemente criticado pela oposição. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Destacadas entidades oficiais do Afeganistão minimizaram notícias de que os Estados Unidos estão a planear retirar forças americanas, afirmando que as forças afegãs são aquelas que agora levam a cabo quase todas as operações militares do país e dependem apenas de um pequeno apoio aéreo. Notícias em jornais americanos dizem que o presidente Donald Trump planeia reduzir o número de tropas americanas no Afeganistão de 4.500 para 2.500, mas não houve ainda qualquer declaração oficial. O ministro da Defesa afegão, Asadullah Khalid, falou ao Parlamento para tentar acalmar preocupações de que a retirada poderá pôr em perigo a capacidade do país em combater os talibã. Khalid disse que as forças afegãs levam agora a cabo 96% das operações militares no país. As notícias publicadas na imprensa americana dizem ainda que o presidente americano tenciona retirar cerca de 700 soldados de forças especiais americanas, baseados na Somália, para ajudar no combate ao movimento islâmico Al-Shabaab. Os Estados Unidos irão, contudo, manter bases de drones no Djibouti e Quênia, drones esses que têm sido usados em ataques a forças da Al-Shabaab. A Organização Mundial de Saúde, OMS, avisou hoje que países que não estão a tomar medidas agressivas para controlar o alastramento do coronavírus estão a brincar com o fogo. O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestou preocupação pelo alastramento de casos através do globo, avisando que o vírus pode atacar todos os sistemas no corpo humano e que países que não tomam medidas estão, nas suas palavras, a brincar com o fogo. O número de infecções em redor do mundo atinge agora os 55 milhões, com 1 milhão e 300 mil mortes. O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África, John Nkengasong, saudou, entretanto, os esforços de países africanos em combater o alastramento da epidemia, afirmando que o continente tinha atuado em unidade para combater o vírus e a doença. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apelou hoje aos países dos chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para que acelerem a criação de um centro de investigação e desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, condenou hoje forças do Exército Popular de Libertação de Tigray por terem disparado rockets contra a capital da Eritreia, Asmara. Numa declaração, Pompeo apelou às forças desse movimento e ao governo da Etiópia para tomarem medidas imediatas de modo a diminuírem o conflito, restaurarem a paz e protegerem civis. As autoridades da República Democrática do Congo disseram que foram descobertos 29 corpos de civis na região de Beni, na província de Kivu Norte, no leste do país. As autoridades disseram que tudo indica serem vítimas do movimento islamita ugandês ADF, que há muito opera na região. Mais de 1.000 pessoas foram mortas e outras 400 raptadas em conflitos nos últimos 6 meses no Sudão do Sul, disseram hoje as Nações Unidas. Apesar do acordo de paz assinado em 2018, a ONU diz que a violência recomeçou nos últimos meses entre comunidades rivais, envolvendo frequentemente o saque de gado, num acerto de contas mortífero. O representante da ONU no Sudão do Sul, David Shearer, advertiu que mais de 1000 pessoas morreram no estado de Arap nos últimos 6 meses e há ameaças de retaliação para vingar aqueles que morreram. Shearer disse ainda recear que a violência aumenta quando a estação seca chegar em janeiro. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos condenou hoje a Suíça pela sua decisão de devolver um cidadão homossexual da Gâmbia ao seu país de origem, afirmando que as autoridades não avaliaram devidamente o risco de maus-tratos que corriam. O cidadão da Gâmbia, que chegou à Suíça em 2008, tinha pedido asilo político, mas o pedido foi rejeitado. A ministra da Defesa da Alemanha disse hoje que, embora o seu país e a Europa tenham que fazer mais para garantir a sua própria segurança, estes países não serão capazes de garantir essa segurança sem a ajuda dos Estados Unidos e na NATO durante muitas mais décadas. Falando na Universidade Militar em Hamburgo, Annegrethe Kramp-Karrenbauer disse ser uma ilusão pensar que a Europa pode garantir a sua segurança sem os Estados Unidos e sem a NATO.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O enterro do estudante morto em confrontos com a polícia no passado dia 11, Inocêncio Alberto Matos, continua por acontecer. Isto devido a uma disputa sobre a autópsia, que as autoridades dizem ter levado a cabo e cujos resultados não foram aceitos pela família. É um assunto extremamente doloroso para a família e o pai da vítima, Alfredo Miguel Matos, apelou ao presidente João Lourenço para intervir. Ele explicou ao nosso correspondente Cócomo Cuta o que é que se passou.
Esta informação foi a informação forjada pela equipe médica que propunha fazer autópsia. Em princípio, na quinta-feira, quando procedemos ao depósito do corpo da morgue, solicitamos uma autópsia. Solicitamos essa autópsia que, à partida, não havia problemas. Garantiram-nos que, no dia seguinte, pelas 6h30, pudéssemos nos fazer presente para proceder, então, à autópsia. Assim aconteceu. Alguns familiares foram para lá. Mas, no momento em que diziam fazer a autópsia, expulsaram-lhe da sala, alegando que não era permitida a presença deles na sala. Bom, não fizeram resistência, cumpriram a ordem, lhes foi dada. Momentos depois, chamaram-lhes só para dizer que a autópsia está feita. Mas, entretanto, sem nada escrito, sem nada testado, quando também não assinaram documentação alguma que justificava que se tinha feito autópsia.
Uma autópsia credível e acompanhada pela família é o que os familiares de Inocêncio Alberto de Matos pedem às autoridades angolanas para que se possa realizar o funeral. Alfredo Miguel Matos apela ao presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, a se pronunciar em torno do assassinato do seu filho, uma vez que todas as instituições que deviam velar pela justiça são coniventes.
Honestamente falando, isto é um assunto de contorno extremamente complicado. Para nós, a situação é extremamente dolorosa e há conivência de quase todas as pessoas que deviam ser tidas como sendo os guardiães da justiça, da paz e sim das estradas. Não há. Portanto, digo que Sua Excelência, Senhor Presidente da República, devia ganhar a coragem de pronunciar-se em termos desta tão grave situação.
Cóquimo Cuta, Luanda.
O Parlamento angolano iniciou o debate sobre o Orçamento Geral do Estado, que o governo descreveu de desafiante para um momento de crise económica e social e de elevadas incertezas no meio da pandemia da Covid-19. O Venâncio Rodrigues diz-nos que a proposta orçamental do governo foi alvo de duras críticas por parte da oposição. Venâncio.
A mensagem do Presidente da República, lida pelo Ministro do Estado e da Coordenação Económica, Manuel Júnior, sublinha que, contrariamente às previsões, o crescimento económico do país será negativo, representando cerca de 3,3% pelo quinto ano consecutivo. Manuel Júnior disse que a proposta orçamental prevê dar prioridade ao setor social, ao qual atribui 18,8% do total das despesas, o que equivale a um total de 39,5% da despesa fiscal primária.
Porque estamos convictos de que a aposta no capital humano, por via da melhoria dos sistemas de saúde, de ensino, de habitação e de proteção social, é o maior investimento que uma nação pode fazer, porque com estes investimentos, neste setor, os ganhos para a sociedade a médio e longo prazos são enormes. Um dos nossos principais desafios, no que concerne à sustentabilidade das finanças públicas, é a evolução do nível de endividamento do Estado, que se espera venha ascender a 123% do PIB no final do corrente ano. Para 2021, prevemos um crescimento global nulo. Mas o elemento mais importante é que a previsão de crescimento do setor não petrolífero é de 2,1%, enquanto o setor petrolífero terá um crescimento negativo de 6,2%.
A UNITA contraria, entretanto, os argumentos e as justificações do Executivo. O seu chefe da bancada parlamentar, Liberty Chiaka, disse que o governo continua a priorizar os setores não essenciais para o combate à pobreza, ao desemprego e às assimetrias regionais, pelo que a proposta do diploma não terá o voto favorável do seu partido.
Como falar de desenvolvimento humano e bem-estar harmonioso e bem-estar social quando o governo só prevê para a saúde 5,69%, dando para a educação 6,83%. O governo prevê mais dinheiro para as viagens do que para a investigação e desenvolvimento para a educação. Bilhetes de passagem, 19 mil milhões de kwanzas. Investigação e desenvolvimento na educação, 7 mil milhões de kwanzas. Como falar de desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo quando para o setor econômico temos 7,3%? Para a proteção ambiental, que é o futuro da humanidade, 0,07%. O próprio setor da construção tem servido como um grande expediente da corrupção. É urgente repensar-se a forma de governação.
Por seu turno, o deputado Alexandre Sebastião da Casa CE defendeu que a proposta orçamental peca por defeito porque não contempla os setores mais gritantes e de maior necessidade da população.
Como a saúde, a educação, o combate ao desemprego, assim como o combate à fome, à sede e à pobreza. O Executivo deverá adotar medidas urgentes e capaz de capitalizar o tecido empresarial com o pagamento das reais dívidas públicas internas e da adoção de medidas económicas atrativas com vista a alavancar as empresas nacionais tecnicamente já falidas.
O deputado e presidente do PRS, Benedito Daniel, disse por seu turno que o Orçamento Geral do Estado proposto pelo Executivo devia prever um subsídio de desemprego para fazer face à onda de despedimentos de trabalhadores. O líder da FNI, Lucas Ngonda, também aproveitou para criticar a proposta do OGE por considerar que não vai satisfazer os desejos dos angolanos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
No meio da crise económica que Angola atravessa, um problema grave é o desemprego. A juventude não encontra postos de trabalho. O Manuel José foi à rua falar com jovens que procuram desesperadamente um lugar para trabalhar. Manuel.
Este jovem que se apresentou apenas como Franklin, tem 25 anos de idade, está há 2 anos à procura de uma vaga para trabalhar, mas nunca conseguiu. O jovem entende que o Estado devia mudar de metodologia. Ao invés de concentrar os empregos todos, devia ajudar os privados a empregarem mais.
O nosso governo não está ainda preparado mesmo para dar solução aos problemas da juventude, principalmente. E nesse momento, olha, estou mesmo a andar aqui com currículos, que é para ver se bato portas. E apesar de estar a se formar ainda, mas nem com isso a gente vê as oportunidades. E depois estamos num país em que dificilmente dão oportunidades a quem está fora do Estado, né? Sentimos muito dependentes do Estado e eu acho que já não devia ser. Devíamos ter mais empresas privadas a dar emprego nas pessoas, ter mais empresas privadas.
Helena, de estar com 33 anos de idade, perdeu o emprego este ano por culpa da Covid-19. Deixa um apelo ao Estado para arranjar solução para o emprego.
O emprego mesmo está difícil, porque os jovens querem mesmo ter emprego. Isso aqui está mesmo um pouco difícil. E o nosso governo vem nesse lado para poder dar os empregos para os jovens.
Outra jovem que se apresenta apenas como Elisandra diz que a pandemia da Covid-19 atrapalhou as coisas e pede ao Presidente da República para cumprir com as promessas feitas.
Nada, está difícil com a pandemia. Segundo o nosso Presidente, vão abrir muitas empresas nesse ano. E estamos à espera de agora nada. Não seja se o próximo ano, que é o último ano do reinado, estamos à espera de como é que vai ser também.
Luiz João tem 23 anos e diz que a Covid-19 não pode servir de desculpa para o problema do emprego dos jovens.
Não, a Covid só está a mostrar, só está a deixar mais à vista os problemas que já existiam, por falta de emprego sempre houve. Então não podemos atirar todas as culpas à Covid.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Falando de questões económicas, uma boa notícia para Cabinda. Aconteceu hoje o primeiro encontro do Conselho de Gestão da Sociedade de Refinaria de Cabinda e há promessas de muitos empregos. José Manuel.
A reunião que reuniu os investidores do projeto AGM Corp, Fundo de Soluções de Financiamento e a Sonangol, marcou o início das atividades operacionais do projeto de construção da refinaria de petróleos para Cabinda. Para o bispo da diocese Dom Belmiro Chissinguete, o enclave registra níveis elevados de desemprego e o desenvolvimento deste projeto deve priorizar a mão de obra local.
E foi-nos garantido pelo projeto que uma grande e boa percentagem da mão de obra será aqui de Cabinda. O que nos satisfaz porque nós também temos um nível alto de desemprego e é natural que pretendamos que o ciclo da riqueza também circule na nossa província. Ou seja, que hajam jovens que trabalham, que possam gerar riqueza e rendimentos para as suas famílias e assim dar qualidade de vida ao pessoal aqui.
Dom Belmiro espera, por outro, que o governo angolano melhore as condições das populações nas zonas onde o petróleo é explorado há mais de 40 anos.
Foi-nos garantido também que o projeto terá uma vertente social, o que é sempre muito importante. Uma vertente social no sentido de se garantir aqueles que são necessidades básicas. Nós ainda avançamos por uma ideia que nunca nos sai da cabeça, que é da dor que certamente sentem os habitantes do Malembo e do Fútila, que têm a partir das suas casas, assistir durante 50 anos os barcos a entrarem e a saírem e não terem, digamos assim, condições básicas como asfaltagem, luz, água e um pouco de qualidade de vida.
Em setembro deste ano, concluíram-se os trabalhos de desminagem, limpeza e nivelamento da área destinada à refinaria de Cabinda, bem como a conclusão dos estudos de Lyot e engenharia da planta. Situada a 30 km a norte da cidade de Cabinda, a refinaria de petróleo terá uma capacidade de refinação de 60 mil barris de petróleo por dia, sendo que a sua construção será feita de forma faseada. A primeira fase, com um término marcado para 2021, deverá implementar uma capacidade de refinar 30 mil barris diários. A segunda fase aumentará a capacidade de refinação para um máximo de 60 mil barris dia e permitirá a refinação da nafta obtida no processo de destilação em gasolina. Já a terceira fase será também produzido o gasóleo. O projeto de construção da refinaria de petróleo de Cabinda está avaliado em 920 milhões de dólares. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Até a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também a FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em frequência modulada e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Agora, todas as sextas-feiras, temos o programa Angola Saúde em Foco. Portanto, um programa totalmente dedicado à saúde e esta semana temos connosco o Dr. César Freitas. Ele é pediatra e presidente da Associação de Pediatras. Podem enviar-nos perguntas para o nosso WhatsApp 1908-652-4584. O tema, claro está, é saúde infantil. O diretor e cofundador do jornal angolano Crime, Mariano Brás, responde a um processo de crime por alegada prática de calúnia e difamação, movido pela ministra de Estado para os Assuntos Sociais, Carolina Cerqueira. Isto depois da publicação de uma reportagem em que ela foi associada a um pedido de luvas no valor de 9 milhões de dólares americanos no negócio de terrenos. O jornalista diz que a ministra nunca respondeu a um pedido de jornal para dar a sua versão. João Marcos.
O jornalista Mariano Brás, que diz ter esperado quase 2 anos pela resposta de Carolina Cerqueira à denúncia do empresário Alexandre Pegado, arrolado no processo, fala em sinais de abuso de poder e atentado à liberdade de imprensa.
Alguma arrogância, uma vez que levou 2 anos já para responder ao contraditório, não o fez e preferiu então levar esse processo aos tribunais, porque a calúnia é difamação. Ela não mete em causa o conteúdo, uma vez que até a fonte tem documentos que provam o que diz.
Contactado pela Voz da América, o advogado da ministra de Estado para os Assuntos Sociais, José Ferrão, disse que não podia, por imperativos profissionais, tecer considerações sobre o processo em curso e perante casos de processos contra jornalistas, mas principalmente pelas últimas detenções. Na altura das manifestações, o analista político Alexandre Solombe, dono de uma vasta experiência na comunicação social, alerta para uma situação insustentável nos próximos tempos.
Para mim não é uma novidade. Fico admirado é que as pessoas com experiência de muita gente tenham dado de entusiasmo a anunciar que João Lourenço era a salvação para a situação da liberdade de imprensa em Angola. Perfeito, porque o regime não se abriu, não fez reformas e dificilmente coabitaria em contexto de abertura ao nível da imprensa, de modo que o que está a acontecer agora era previsível que fosse acontecer. Enganam-se as pessoas ou enganaram-se as pessoas que se entusiasmaram com a entrada de João Lourenço.
Solombe avança com o que julga ser importante para o país.
O grande problema da imprensa em Angola reside na propriedade. Não há independência. Porquê? Porque não há propriedade privada verdadeiramente falada.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, advertiu que, com o que chamou de constantes agressões aos profissionais da imprensa, corre-se o risco de ver um jornalista morto no desempenho das suas funções. Ante aquilo que chamou as recorrentes agressões policiais, Teixeira Cândido afirmou que se corre o risco de se ver um jornalista morto, e citamos, simplesmente porque ele se deslocou para a cobertura de uma manifestação que é um facto de interesse público. Recorde-se que durante as manifestações do passado dia 24 de outubro, 6 jornalistas foram detidos. Na altura, o Presidente da República lamentou a detenção e disse esperar que isso não voltasse a acontecer. Na manifestação do dia 11 de novembro, em Luanda, reprimida pela polícia, pelo menos 3 profissionais de imprensa foram brevemente detidos pela polícia. Página esportiva, vamos começar com o futebol africano. O Cabo Verde, Tubarões Azuis, hoje foram empatar ao Ruanda e manter a sua invencibilidade. É verdade, 4 jogos, 4 empates. Não ganham, mas também não perdem. Foi um jogo do Grupo F, onde Moçambique, dizimado pelo coronavírus, perdeu em casa ontem com os Camarões por 2-0. Vários jogadores e o treinador não puderam estar no jogo por terem testado positivo e Moçambique falhou um penalti. Mambas sem veneno. Camarões comandam um grupo com 10 pontos. Moçambique e Cabo Verde agora em luta pelo segundo lugar, ambos com 4 pontos. O Ruanda tem 1. Angola está neste momento a jogar com a República Democrática do Congo num jogo do grupo D, em que a Gâmbia e Gabão, com 4 jogos, estão no topo com 7 pontos. O Congo tem 3 e Angola 1 ponto, mas, portanto, estão neste momento a jogar. O Gabão ontem perdeu com a Gâmbia por 2-1. Os jogadores gaboneses tiveram que dormir no aeroporto na noite antes do jogo porque não lhes foi dada autorização para sair do aeroporto. Tudo a dormir no chão. Vai dar que falar. A salientar que, para além dos Camarões, que são o país anfitrião, já se qualificaram a Argélia, que está no topo do grupo H, com 10 pontos e já não pode ficar abaixo do segundo lugar, e o Senegal, que comanda o grupo I, e que também já não pode ficar abaixo do segundo lugar. Neste grupo, Guiné-Bissau ainda em luta pelo segundo lugar, com menos 4 pontos que o Congo, que ocupa essa posição. Hoje, na Europa, temos jogos da Liga das Nações. E aí, só os primeiros dos quatro grupos da Liga A passam às meias finais. Hoje, um jogo decide quem passa no grupo D. Em Sevilha, Espanha recebe a Alemanha. A Alemanha tem mais um ponto que a Espanha, basta-lhe um empate. Espanha tem que ganhar. Em ação está também hoje Portugal, num jogo do grupo C, em que a França já foi apurada. Portugal defronta a Croácia, num jogo, portanto, que não conta para nada. Mas essa não é a opinião do treinador português, Fernando Santos.
Para nada não, isso não existe. Se um jogo com a Andorra, eu entendo que é um jogo importante e que não há jogos para nada, obviamente que ainda por maior força de razão, o jogo de amanhã não é um jogo para nada, não é? É um jogo a contar qual ponto mesmo, a contar contra uma grande equipa e, portanto, vamos, na realidade, manter sempre o nosso equilíbrio. É aquilo que é nosso equilíbrio e aquilo que queremos sempre em cada jogo, não vai alterar em nada.
Era Fernando Santos, treinador da Seleção de Portugal. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amancio Miguel. Vamos ficar com um pouco de música.
I think thank you, ma'am. Will a gong gong, will you won't you tang bing bang? Hot stuff, I beat, bop a sink a wop bop, rip it up. Hey, baba, reba, saka, mama, mama, believe it, baba, mama, mama, believe it, mama. Hey, 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 gong gong, willy wop, gong gong, a gong gong, willy wop, a gong gong, a tang tang bing bang, hot stuff.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. Esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington, D.C. 17 de novembro de 2020, é terça-feira. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu e ao microfone, Amêncio Miguel. Boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, Estados Unidos querem retirar forças do Afeganistão e Somália, dizem notícias na imprensa aqui americana. A Organização Mundial da Saúde avisa que países que não tomam medidas contra o coronavírus estão a brincar com o fogo. Estados Unidos condenam o ataque à capital da Eritreia e exortam a paz entre o governo da Etiópia e forças do Tigray. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Destacadas entidades oficiais do Afeganistão minimizaram notícias de que os Estados Unidos estão a planear retirar forças americanas, afirmando que as forças afegãs são aquelas que agora levam a cabo quase todas as operações militares do país e dependem apenas de um pequeno apoio aéreo. Notícias em jornais americanos dizem que o presidente Donald Trump planeia reduzir o número de tropas americanas no Afeganistão de 4.500 para 2.500, mas não houve ainda qualquer declaração oficial. O ministro da Defesa afegão, Asadullah Khalid, falou ao Parlamento para tentar acalmar preocupações de que a retirada poderá pôr em perigo a capacidade do país em combater os talibã. Khalid disse que as forças afegãs levam agora a cabo 96% das operações militares no país. As notícias publicadas na imprensa americana dizem ainda que o presidente americano tenciona retirar cerca de 700 soldados de forças especiais americanas, baseados na Somália, para ajudar no combate ao movimento islâmico Al-Shabaab. Os Estados Unidos irão, contudo, manter bases de drones no Djibouti e Quênia, drones esses que têm sido usados em ataques a forças da Al-Shabaab. A Organização Mundial de Saúde, OMS, avisou hoje que países que não estão a tomar medidas agressivas para controlar o alastramento do coronavírus estão a brincar com o fogo. O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestou preocupação pelo alastramento de casos através do globo, avisando que o vírus pode atacar todos os sistemas no corpo humano e que países que não tomam medidas estão, nas suas palavras, a brincar com o fogo. O número de infecções em redor do mundo atinge agora os 55 milhões, com 1 milhão e 300 mil mortes. O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África, John Nkengasong, saudou, entretanto, os esforços de países africanos em combater o alastramento da epidemia, afirmando que o continente tinha atuado em unidade para combater o vírus e a doença. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apelou hoje aos países dos chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para que acelerem a criação de um Centro de Investigação e Desenvolvimento de Vacinas contra a Covid-19. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, condenou hoje forças do Exército Popular de Libertação de Tigray por terem disparado rockets contra a capital da Eritreia, Asmara. Numa declaração, Pompeo apelou às forças desse movimento e ao governo da Etiópia para tomarem medidas imediatas de modo a diminuírem o conflito, restaurarem a paz e protegerem civis. As autoridades da República Democrática do Congo disseram que foram descobertos 29 corpos de civis na região de Beni, na província de Kivu Norte, no leste do país. As autoridades disseram que tudo indica serem vítimas do movimento islamita ugandês ADF, que há muito opera na região. Mais de 1000 pessoas foram mortas e outras 400 raptadas em conflitos nos últimos 6 meses no Sudão do Sul, disseram hoje as Nações Unidas. Apesar do acordo de paz assinado em 2018, a ONU diz que a violência recomeçou nos últimos meses entre comunidades rivais, envolvendo frequentemente o saque de gado num acerto de contas mortífero. O representante da ONU no Sudão do Sul, David Shearer, advertiu que mais de 1000 pessoas morreram no estado de Arap nos últimos 6 meses e há ameaças de retaliação para vingar aqueles que morreram. Shearer disse ainda recear que a violência aumente quando a estação seca chegar em janeiro. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos condenou hoje a Suíça pela sua decisão de devolver um cidadão homossexual da Gâmbia ao seu país de origem, afirmando que as autoridades não avaliaram devidamente o risco de maus-tratos que corriam. O cidadão da Gâmbia, que chegou à Suíça em 2008, tinha pedido asilo político, mas o pedido foi rejeitado. A ministra da Defesa da Alemanha disse hoje que, embora o seu país e a Europa tenham que fazer mais para garantir a sua própria segurança, estes países não serão capazes de garantir essa segurança sem a ajuda dos Estados Unidos e na NATO durante muitas mais décadas. Falando na Universidade Militar em Hamburgo, Annegrethe Kramp-Karrenbauer disse ser uma ilusão pensar que a Europa pode garantir a sua segurança sem os Estados Unidos e sem a NATO.
Em Moçambique, organizações feministas querem mais mulheres na política. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sossoco Imbalu esclarece controvérsia em torno da transatação dos 10 mortais do antigo presidente da República, Nino Vieira. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. A questão da violação dos direitos humanos em Moçambique, particularmente na província de Cabo Delgado, tem de ser entendida em toda a estrutura social ligada ao longo historial de violência e exclusão, sobretudo de jovens que sentem que não estão a viver numa sociedade meritocrática, dizem analistas, e aqui reporta o Ramos Miguel.
O pesquisador do Observatório do Meio Rural, João Feijó, diz que o norte de Cabo Delgado é um sítio com muitas práticas de violência, realizando que quem tiver os 60 anos passou mais de metade da sua vida em guerra. Avançou que nos últimos 60 anos o mais normal foi estar-se em guerra e num clima de grande agressividade com todo o radicalismo que se criou.
Então, esta situação das forças de defesa e segurança, de perderem a cabeça no terreno, deve ser, antes de mais nada, entendida num cenário de longa violência que está intrincada na sociedade moçambicana. Apesar de existirem uma série de amortecedores de conflitos, não deixa de estar, estas práticas não deixam de ser bastante frequentes. Agora agravam-se numa situação em que há uma desorganização das forças de defesa, porque as cadeias de comando, se calhar, também não têm exemplo, por falta de logística. Grande parte destes jovens também são um produto da sociedade, uma sociedade bastante disciplinada e em que é o salvo de quem puder.
João Feijó adiantou que no terreno os jovens enfrentam várias dificuldades.
Estando no terreno, sem estas condições logísticas de acesso, sem armamento, sem acesso à alimentação, e num contexto em que a população não coopera, é natural que estes jovens, que não têm já uma estrutura disciplinada, sem cadeias de comando, é normal que percam a cabeça, porque os próprios também são vítimas dessa situação. Um soldado raso, à frente do combate, nestas condições, perante uma guerra em que ele não tem capacidade de enfrentar isso, em troca de 4 mil meticais ou 3.900 meticais, portanto, é muito complicado apelarmos à disciplina e ao patriotismo, estando numa situação dessas.
Insistentes pedidos têm sido feitos por várias personalidades e organizações internacionais, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, no sentido das autoridades moçambicanas investigarem violação de direitos humanos no país. O economista João Mosca diz que isso tem sido muito difícil e explica porquê.
Quando falamos de população, nesse contexto é muito difícil isso não acontecer. E mais difícil é que não aconteça quando o poder, caso o governo, dificulta ou impede mesmo o trabalho de jornalistas antes de igrejas, das instituições do Estado Civil, das próprias comunidades locais. Portanto, isso é correspondido com mais violência por parte do Estado, então a população também reage em conformidade.
Por seu turno, o jurista Tomás Vera Mário diz que a investigação pode ser feita, mas devido aos seus resultados.
Em contexto de um conflito como aquele, não é fácil fazer uma investigação, até porque há relatos que dizem que, por vezes, os próprios terroristas usam uniforme das Forças Armadas de Moçambique. Eu acho que é um apelo necessário, forte, mas não estou muito otimista sobre os seus resultados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Moçambique para a Guiné-Bissau. No meio da controvérsia em torno da transladação dos restos mortais do antigo Presidente da República, Nino Vieira, do cemitério municipal para a Fortaleza de Amura, o Presidente Omar Sissoko Embalo reuniu esta terça-feira com a viúva de João Bernardo Nino Vieira e uma parte dos seus filhos. No tal encontro, tal como reporta o Lassana Kassamá, permitiu ao chefe de Estado dissipar dúvidas sobre as circunstâncias da cerimónia de transladação dos restos mortais de Nino Vieira sem o conhecimento de todos os seus filhos. Lassana.
O Presidente da República desdramatiza a situação e testemunhou à imprensa que não pediu autorização aos familiares do antigo chefe de Estado, mas sim apenas os informou. Como argumento, El Mokhtar Sissoko Embalo sublinha que a figura de Nino Vieira representa um património nacional que ultrapassa a dimensão da sua família, tanto assim que não se sentiu arrependido com a sua decisão.
Se ele repetir, mesma maneira que nós não fazemos. E património de Estado de Guiné-Bissau.
Informações apontam que o antigo Presidente da República tinha 18 filhos, filhos que, na sua maioria, segundo uma fonte familiar, não foram informados da decisão do Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo em transladar os restos mortais do pai. Esta foi uma das principais razões da polêmica, associada ao facto da necessidade de efetuar, antes do ato, as cerimónias tradicionais, segundo usos e costumes da etnia Pepel, qual pertencia ao antigo presidente. Por outro lado, já no Fórum Judicial, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo afirma desconhecer se o processo de investigação ligado ao assassinato do antigo presidente tem sido arquivado pelo Ministério Público desde 2017. Embalo lembra que quando se fala de um crime de sangue, não se pode falar de prescrição.
E tem crimes que até prescrevem. Amigo, se vem esse processo ser arquivado.
Para alguns analistas, em Bissau, a decisão do Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo pode criar alguma crispação no setor militar guinense, já que os oficiais que ainda estão em ativo faziam parte da hierarquia da classe castrense a quando do assassinato de Nino Vieira em março de 2019. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. Vamos agora a Angola. O diretor e cofundador do jornal O Crime, Mariano Braz, responde a um processo crime por suposta prática de calúnia e difamação movido pela ministra de Estado para os Assuntos Sociais, Carolina Cerqueira, que está a ser associada a pedir luvas no valor de 9 milhões de dólares americanos num dos negócios de terrenos. Reporta João Marcos.
O jornalista Mariano Braz, que diz ter esperado quase 2 anos pela resposta de Carolina Cerqueira à denúncia do empresário Alexandre Pegado, arrolado no processo, fala em sinais de abuso de poder e atentado à liberdade de imprensa.
Alguma arrogância, uma vez que levou 2 anos para responder ao contraditório, não o fez e preferiu então levar esse processo aos tribunais por calúnia e difamação. Ela não mete em causa o conteúdo, uma vez que até a fonte tem documentos que provam o que diz. Uma espécie de abuso de poder por parte da ministra, né? Que até podia muito bem evitar, uma vez que já foi ministra da Comunicação Social e compreende melhor do que ninguém, meandro do jornalismo.
Contactado pela Voz da América, o advogado da ministra de Estado para os Assuntos Sociais, José Ferrão, disse que não podia, por imperativos profissionais, tecer considerações sobre o processo em curso. E perante casos de processos contra jornalistas, mas principalmente pelas últimas detenções, na altura das manifestações, o analista político Alexandre Solombe, dono de uma vasta experiência. na comunicação social, alerta para uma situação insustentável nos próximos tempos.
Para mim não é uma novidade. Fico admirado é que as pessoas com experiência de muita gente tenham dado de entusiasmo a anunciar que João Lourenço era a salvação para a situação da liberdade de imprensa em Angola. De resto, o regime não se abriu, não fez reformas e dificilmente coabitaria em contexto de abertura ao nível da imprensa, de modo que o que está a acontecer agora era previsível que fosse acontecer. Enganam-se as pessoas ou enganaram-se as pessoas que se entusiasmaram com a entrada de João Lourenço.
Colombo avança com o que julga ser importante para o país.
O grande problema da imprensa em Angola reside na propriedade. Não há independência. Porquê? Porque não há propriedade privada verdadeiramente falada. De modo que uma intervenção do Estado agora feita alimentaria batalhas judiciais, o que não permitiria que o Estado, neste caso, na pessoa do governo, interviesse e interferisse na linha editorial.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
O Fórum Mulher, uma plataforma da sociedade civil, da advocacia para os assuntos feministas, quer maior equilíbrio na composição da futura Comissão Nacional de Eleições em Moçambique, isto para acabar, diz a organização, com a masculinização dos órgãos eleitorais. William Mopote.
Desde a introdução da democracia eleitoral no país, pouquíssimas mulheres foram chamadas a fazer parte da CNE, o que é uma preocupação para o Fórum, explica a coordenadora desta plataforma para assuntos de participação política.
Desde que a Comissão de Eleições existe, o número de mulheres é quase ínfimo e as mulheres estão lá também, são invisíveis. Então, este é o nosso principal pressuposto, no sentido de que queremos aumentar mais mulheres que possam participar ou possam estar representadas nesta Comissão Nacional de Eleições.
Para já, uma semana depois do lançamento do concurso público para a seleção dos membros da sociedade civil para um novo órgão, o Fórum Mulher é a única plataforma que já assumiu publicamente estar a mexer as pedras.
Neste momento, no processo de auscultação das possíveis organizações que possam ter suas representantes a participar deste processo.
Enquanto isso, a Comissão Ad Hoc responsável pela seleção dos futuros comissionários reitera o perfil dos candidatos necessários, até mesmo para evitar mal-entendidos, diz António José Amélia, presidente da Comissão.
Os candidatos a membros da Comissão Nacional de Eleições devem ser moçambicanos, maiores de 25 anos de idade, de reconhecido mérito moral e profissional e com probidade para exercer as funções com idoneidade, independência, imparcialidade, isenção, objetividade, competência e zelo.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote. Hoje é terça-feira e destaque para a política americana. Aqui nos Estados Unidos tiveram lugar a 3 de novembro as eleições presidenciais e legislativas. Até agora, o presidente Donald Trump ainda não reconhece a vitória de Joe Biden, tal como foi projetado nestas eleições. A análise da política americana aqui com João Santa Rita.
Duas semanas após as eleições presidenciais e legislativas americanas, a administração Trump continua a recusar-se em dar ao presidente eleito, Joe Biden, acesso a departamentos do governo federal, o que é normal num processo de transição de uma administração para outra aqui nos Estados Unidos. É o meio de assegurar que quando o novo presidente assume o poder no final de janeiro, aqueles que ele escolheu para comandarem os diversos departamentos estão a par do que se passa nas suas respectivas áreas, quais os principais problemas e outras questões que estão por resolver ou passam a surgir. Isso não tem acontecido porque o presidente Trump não aceitou ainda o resultado das eleições e a sua campanha iniciou várias ações em tribunal, tentando suspender o resultado em vários estados que eram vitais para a sua vitória e onde Biden, há que dizer, venceu por muitos poucos votos. Até agora essas ações, contudo, pouco sucesso tiveram. Aliás, os membros de duas organizações governamentais, o Conselho de Coordenação Governamental de Infraestruturas Eleitorais e a Agência de Cibersegurança e Segurança de Infraestruturas, emitiram um comunicado conjunto em que descreveram as eleições do passado dia 3 como as mais seguras da história americana, acrescentando não haver provas que qualquer sistema de votos eliminou ou perdeu votos, mudou votos ou foi de algum modo comprometido. Lawrence Tribe, professor de Direito na Universidade de Harvard, diz que não existe qualquer possibilidade da campanha de Trump vencer em tribunal.
I think his overall effort is dangerous, even though we know it's going to fail. The Republicans themselves know that President Trump's claims that Biden's votes were fraudulent are without merit.
Eu penso que os seus esforços na sua totalidade são perigosos, apesar do facto de que irão falhar. Os próprios republicanos sabem que as declarações de Trump de que os votos de Biden são fraudulentos não têm qualquer mérito, porque se essas declarações fossem verdade, então aqueles republicanos também foram eleitos com fraude, ou por erro, porque estavam nos mesmos boletins. Se nós sabemos que Trump vai perder nos tribunais, e nós sabemos isso, por que é que nos preocupamos?
Now, if we know that Trump is going to lose in the courts, and we do, why should we care? The reason we should care is that he is undermining democracy.
Preocupamos-nos porque ele está a minar a democracia, porque há milhões de pessoas que acreditarão nele, apesar de nada haver nos seus argumentos e não haver qualquer prova para as apoiar.
Even though there is nothing in his arguments and no evidence to back them.
Eram palavras do professor Lawrence Tribe a falar à cadeia de televisão Fox. Se é verdade que entre a maioria dos legisladores republicanos não há até agora qualquer declaração oficial de reconhecer a vitória de Biden, o facto é que também não tem havido declarações afirmando ter havido fraude. E entre conhecidas figuras do Partido Republicano, são muitas as vozes que dizem que não há qualquer dúvida que Biden venceu. Uma dessas vozes é John Bolton, que foi conselheiro de Segurança Nacional do próprio presidente Trump antes de ter sido demitido. Bolton é uma figura de relevo dentro do Partido Republicano, muito crítica de Trump, mas a sua opinião reflete a de muitos outros dentro do partido.
Well, I think it's very important for leaders of the Republican Party to explain to our voters, who are not as stupid as the Democrats think, that in fact Trump has lost the election and that his claims of election fraud are baseless.
Eu penso que é muito importante que os líderes do Partido Republicano expliquem aos nossos eleitores, que não são tão estúpidos como pensam os democratas, que de facto Trump perdeu a eleição e que as declarações de fraude eleitoral não têm qualquer fundamento. Já vimos ações judiciais em todos os estados vitais e tudo isso tem falhado consistentemente. Onde estão as provas? Eu penso que, com cada dia que passa, é óbvio que não há qualquer prova.
I think as every day goes by, it's clearer and clearer there isn't any evidence. But if the Republican voters are only hearing Donald Trump's misrepresentations.
Mas se os eleitores republicanos estão apenas a ouvir as declarações enganadoras de Donald Trump, não é surpreendente que acreditem nelas. É vital que outros dirigentes republicanos se levantem e expliquem o que na verdade se passou. Donald Trump perdeu naquilo que vimos até agora. Foi uma eleição livre e justa.
Donald Trump lost what, by any evidence we have so far, was a free and fair election.
Eram palavras de John Bolton, antigo conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump. Mas o jurista Ken Starr, que foi juiz num tribunal de apelação, foi também procurador federal e é agora reitor da Universidade Baylor, diz que há que ter paciência.
Our system is designed to check. Let's check it out. And a lawsuit was filed just on Wednesday in Michigan.
O nosso sistema foi desenhado para verificar. Vamos verificar. Há ações a decorrerem em Michigan, há outra ação na Geórgia. Nos Estados Unidos, permitimos ao júri ouvir todas as provas. E é isso que está a acontecer agora. Não se impressem a fazer julgamento.
Don't rush to judgment. It's important, especially given the fact that so many tens of Americans feel right now disenfranchised.
É importante porque muitos americanos sentem-se agora que lhes tiraram o seu voto. deixemos o processo seguir em frente, tal como no caso de Bush contra Gore, que decorreu durante 37 dias.
Just as in Bush v. Gore, it ran for 37 days.
Palavras de Ken Starr a referir-se à controvérsia na eleição de George W. Bush, quando os resultados eleitorais no estado da Flórida, que lhe deram a vitória, acabaram no Tribunal Supremo, num longo processo judicial de 37 dias, como ele disse. O antigo conselheiro de George W. Bush, Karl Rove, disse, no entanto, num artigo escrito no Wall Street Journal, não haver qualquer prova de fraude. Rove lembrou, por outro lado, que para além de ter que vencer em ações em vários estados e ter que anular vantagens que se mostram à partida insuperáveis, o presidente Trump tem à sua frente outros problemas. Os estados vão começar a certificar os resultados eleitorais. Geórgia já no próximo dia 20, Pensilvânia e Michigan a 23, Arizona a 30 de novembro e o Wisconsin e Nevada a 1 de dezembro.
O governo de Israel assinou recentemente acordos de paz com Emirados Árabes Unidos e Bahrein e um acordo de normalização de relações com o Sudão. Entretanto, muitos sudaneses que pediram asilo político em Israel temem que o acordo possa levar à deportação deles para o seu país de origem. Álvaro Lucher Andrade.
Ali Abakar Adam escapou da violência no Sudão e vive em Israel há 8 anos. Como representante da comunidade dos cerca de 6 mil requerentes de asilo sudaneses, ele diz que muitos acolhem de bom grado o acordo de paz entre Israel e o Sudão.
Estamos muito felizes com isso. Só temos algumas perguntas e algumas reservas sobre isso.
Entre essas reservas, no entanto, está um medo de que alguns membros do governo sudanês, recentemente remodelado, sejam os mesmos soldados e membros de milícias que atacaram as suas aldeias no Sudão e que os forçaram a sair.
São as mesmas pessoas que estão no governo, não há pessoas novas. Queremos que haja paz. Mas o governo deve estar nas mãos de pessoas que realmente querem a paz.
Adam diz que, eventualmente, a maioria dos refugiados quer voltar para casa, mas apenas quando tiverem a certeza de que é seguro.
Queremos construir o nosso país, estar com as nossas famílias e amigos. Ninguém quer viver fora do seu país durante toda a vida. Por isso queremos regressar, mas não agora, porque a situação não é ainda segura nem confiável.
Ativistas afirmam que Israel pode não estar disposto a esperar por uma estabilização no Sudão antes de pressionar os requerentes de asilo a deixarem o país.
Na verdade, desde 2013, quando Israel deu início ao processo de licença voluntária, milhares de sudaneses e eritreus mudaram-se para Ruanda e Uganda, países que não lhes ofereceram um lugar seguro, apesar das promessas do governo israelita. E muitos deles decidiram ir por causa do tratamento duro de que foram alvo aqui e da legislação israelita.
A comunidade sudanesa em Israel continua a viver na incerteza à espera que o governo mantenha a promessa de não deportar ninguém cujo pedido de asilo ainda esteja pendente.
A página desportiva, vamos começar com o futebol africano. O Cabo Verde, Tubarões Azuis, hoje foram empatar ao Ruanda e manter a sua invencibilidade. É verdade, 4 jogos... 4 empates. Não ganham, mas também não perdem. Foi um jogo do Grupo F, onde Moçambique, dizimado pelo coronavírus, perdeu em casa ontem com os Camarões por 2-0. Vários jogadores e o treinador não puderam estar no jogo por terem testado positivo e Moçambique falhou um penalti. Mambas sem veneno. Camarões comandam o grupo com 10 pontos. Moçambique e Cabo Verde agora em luta pelo segundo lugar, ambos com 4 pontos. O Ruanda tem 1. Angola está neste momento a jogar com a República Democrática do Congo num jogo do Grupo D, em que a Gâmbia e Gabão, com 4 jogos, estão no topo com 7 pontos. O Congo tem 3 e Angola 1 ponto, mas, portanto, estão neste momento a jogar. O Gabão ontem perdeu com a Gâmbia por 2-1. Os jogadores gaboneses tiveram que dormir no aeroporto na noite antes do jogo porque não lhes foi dada autorização para sair do aeroporto. Tudo a dormir no chão. Vai dar que falar. A salientar que, para além dos Camarões, que são o país anfitrião, já se qualificaram a Argélia, que está no topo do Grupo H, com 10 pontos e já não pode ficar abaixo do segundo lugar, e o Senegal, que comanda o Grupo I e que também já não pode ficar abaixo do segundo lugar. Neste grupo, Guiné-Bissau ainda em luta pelo segundo lugar, com menos 4 pontos que o Congo, que ocupa essa posição. Hoje, na Europa, temos jogos da Liga das Nações. E aí, só os primeiros dos 4 grupos da Liga A passam às meias-finais. Hoje, um jogo decide quem passa no Grupo D. Em Sevilha, Espanha recebe a Alemanha. A Alemanha tem mais 1 ponto que a Espanha, basta-lhe um empate. Espanha tem que ganhar. Em ação está também hoje Portugal num jogo do Grupo C, em que a França já foi apurada. Portugal defronta a Croácia num jogo, portanto, que não conta para nada. Mas essa não é a opinião do treinador português, Fernando Santos.
Para nada, não. Isso não existe. Se um jogo com a Andorra, eu entendo que é um jogo importante e que não há jogos para nada, obviamente que ainda por maior força de razão, o jogo de amanhã não é um jogo para nada, não é? É um jogo a contar a qual ponto mesmo, a contar contra uma grande equipa e, portanto, vamos, na realidade, manter sempre o nosso equilíbrio. É aquilo que é o nosso equilíbrio e aquilo que queremos sempre em cada jogo não vai alterar em nada.
Era Fernando Santos, treinador da Seleção de Portugal.
Em destaque hoje nas notícias, Estados Unidos querem retirar forças do Afeganistão e Somália, dizem notícias da imprensa americana. A Organização Mundial da Saúde avisa que países que não tomam medidas contra o coronavírus estão a brincar com o fogo. E Estados Unidos condenam o ataque à capital de Eritreia e exortam a paz entre o governo da Etiópia e forças do Tigray. Na produção, Mariano Bartolomeu, microfone e edição, Amancio Miguel. Voltaremos amanhã, nos próximos minutos, o Álvaro Lugier Andrade, a terceira e última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 17 de novembro. Aos microfones, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos na internet na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A referência é voaportugues no seu computador, no seu telemóvel ou no seu tablet. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número, mais um, 908-652-4584. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Estados Unidos querem retirar forças do Afeganistão e da Somália, revela a imprensa americana. A Organização Mundial da Saúde avisa que países que não tomam medidas contra o coronavírus estão a brincar com o fogo. Estados Unidos condenam o ataque à capital da Eritreia e pedem paz entre o governo da Etiópia e as forças da província rebelde do Tigray. Terça-feira na Voz da América é dia de saúde mais à frente, mas também de política na América, ainda a eleição presidencial. Mas primeiro, vamos até a Guiné-Bissau. No meio da controvérsia, em volta da transradação ontem dos restos mortais do antigo presidente da República, João Bernardo Nino Vieira, do cemitério municipal para a Fortaleza de Amura, o presidente da República, Omar Sissoko Embalo, esteve reunido hoje com a viúva de Nino Vieira e uma parte dos seus filhos. O encontro permitiu ao chefe de Estado dissipar dúvidas sobre as circunstâncias da cerimónia da transradação dos restos mortais do antigo presidente, sem o conhecimento de todos os seus filhos. Lassana Kassamá tem uns detalhes.
O presidente da República desdramatiza a situação e testemunhou à imprensa que não pediu autorização aos familiares do antigo chefe de Estado, mas sim apenas os informou. Como argumento, El Mokhtar Sissoko Embalo sublinha que a figura de Nino Vieira representa um património nacional que ultrapassa a dimensão da sua família, tanto assim que não se sentiu arrependido com a sua decisão.
Se ele repetir, mesma maneira que não fazia. E patrimônio e Estado de Guiné-Bissau.
Informações apontam que o antigo presidente da República tinha 18 filhos que na
sua maioria, segundo uma fonte familiar, não foram informados da decisão do Umaro Elmau Tarcísio Coimbalo em transladar os restos mortais do pai. Esta foi uma das principais razões da polêmica, associada ao facto da necessidade de efetuar, antes do ato, as cerimónias tradicionais, segundo usos e costumes da etnia Pepel, qual pertencia ao antigo presidente. Por outro lado, já no fórum judicial, Umaro Elmau Tarcísio Coimbalo afirma desconhecer se o processo de investigação ligado ao assassinato do antigo presidente tenha sido arquivado pelo Ministério Público desde 2017. Embalo lembra que quando se fala de um crime de sangue, não se pode falar de prescrição.
E tem crimes que até prescrevem. A minha casa evidência, o processo está arquivado.
Para alguns analistas, a ambição à decisão do Umaro Elmau Tarcísio Coimbalo pode criar alguma crispação no setor militar guinense, já que os oficiais que ainda estão em ativo faziam parte da hierarquia da classe castrense a quando do assassinato de Nino Vieira, em março de 2019. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Vamos agora para Maputo. As denúncias de violações dos direitos humanos em Moçambique, particularmente na província de Cabo Delgado, conforme um quadro que deve ser entendido em toda a sua estrutura social, com ligações ao longo historial de violência e de exclusão, sobretudo dos jovens, que sentem que não estão a viver numa sociedade meritocrática. Esta é a leitura de vários analistas. Ramos Miguel.
O pesquisador do Observatório do Meio Rural, João Feijó, diz que o norte de Cabo Delgado é um sítio com muitas práticas de violência, realizando que quem tiver hoje 60 anos passou mais de metade da sua vida em guerra. Avançou que nos últimos 60 anos o mais normal foi estar-se em guerra e num clima de grande agressividade com todo o radicalismo que se criou.
Então, esta situação das forças e dos serviços de segurança, de perderem a cabeça no terreno, deve ser, antes de mais nada, entendida no cenário de longa violência está intrincada na sociedade moçambicana. Apesar de existirem uma série de amortecedores de conflitos, não deixa de estar, estas práticas não deixam de ser bastante frequentes. Agora agravam-se numa situação em que há uma desorganização das forças de defesa, porque as cadeias de comando, se calhar, também não têm exemplo, por falta de logística. Grande parte destes jovens também são um produto da sociedade, uma sociedade bastante disciplinada e em que é o salvo quem puder.
João Feijó adiantou que no terreno os jovens enfrentam várias dificuldades.
Estando no terreno, sem essas condições logísticas de acesso, sem armamento, sem acesso à alimentação e num contexto em que a população não coopera, é natural que estes jovens, que não têm já uma estrutura disciplinada, sem cadeias de comando, é normal que percam a cabeça, porque eles próprios também são vítimas dessa situação. Um soldado raso, à frente do combate, nessas condições, perante uma guerra em que ele não tem capacidade de enfrentar eles em troca de 4 mil meticais ou 3.900 meticais, portanto é muito complicado apelarmos à disciplina e ao patriotismo estando numa situação dessas.
Insistentes pedidos têm sido feitos por várias personalidades e organizações internacionais, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, no sentido das autoridades moçambicanas investigarem a violação de direitos humanos no país. O economista João Mosca diz que isso tem sido muito difícil e explica porquê.
Quando falamos de população, nesse contexto é muito difícil que isso não aconteça. E mais difícil é que não aconteça quando o poder, caso o governo, se dificulta ou impede mesmo o trabalho dos jornalistas, das igrejas, das instituições do Estado Civil, das próprias comunidades locais. Portanto, isso é correspondido com mais violência por parte do Estado, então a população também reage em conformidade.
Por seu turno, o jurista Tomás Vera Mar diz que a investigação pode ser feita, mas devido aos seus resultados.
Em contexto de um conflito como aquele, não é fácil fazer uma investigação, até porque há relatos que dizem que, por vezes, os próprios terroristas usam o uniforme das Forças Armadas de Moçambique. Eu acho que é um apelo necessário, forte, mas não estou muito otimista sobre os seus resultados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Angola, a falta de emprego continua a ser um dos principais problemas que afetam principalmente a juventude. Recentemente, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, reconheceu que é uma preocupação do Executivo que tudo está a fazer para minimizar o problema. A Voz América foi a vários centros de emprego conversar com os jovens que procuram uma oportunidade. Manuel José.
A procura por uma oportunidade de emprego é grande. As ofertas são escassas, para não dizer quase nenhuma. Nós questionamos aos jovens onde estava a dificuldade. Este jovem que se apresentou apenas como Franklin, tem 25 anos de idade, está há 2 anos à procura de uma vaga para trabalhar, mas nunca conseguiu. O jovem entende que o Estado devia mudar de metodologia. Ao invés de concentrar os empregos, todos devia ajudar os privados a empregarem mais.
O nosso governo não está ainda preparado mesmo para dar solução aos problemas da juventude, principalmente. E nesse momento, olha, estou mesmo a andar aqui com currículos, que é para ver se bato portas. E apesar de estar a se formar ainda, mas nem com isso a gente vê as oportunidades. E depois estamos num país em que dificilmente dão oportunidades a quem está fora do Estado, né? Sentimos muito dependentes do Estado e eu acho que já não devia ser. Devíamos ter mais empresas privadas a dar emprego nas pessoas. Ter mais empresas privadas.
Helena, de estar com 33 anos de idade, perdeu o emprego este ano por culpa da Covid-19. Deixa um apelo ao Estado para arranjar solução para o emprego.
O emprego mesmo está difícil, porque o jovem quer o mesmo emprego. Isso aqui está mesmo um pouco difícil. E o nosso governo vem nesse lado para poder dar os empregos para os jovens.
Outra jovem que se apresenta apenas como Elisandra diz que a pandemia da Covid-19 atrapalhou as coisas e pede ao Presidente da República para cumprir com as promessas feitas.
Nada, está difícil com a pandemia. Segundo o nosso Presidente, vão abrir muitas empresas nesse ano. E estamos à espera até agora nada. Não sei já se o próximo ano, que é o último ano do reinado, estamos à espera de como é que vai ser também.
Luiz João tem 23 anos e diz que a Covid-19 não pode servir de desculpa para o problema do emprego dos jovens.
Não, a Covid só está a mostrar, só está a deixar mais à vista os problemas que já existiam, por falta de emprego sempre houve. A Covid só ajudou a tornar mais óbvios os problemas que já existiam. Então não podemos atirar todas as culpas à Covid, porque os problemas com os quais estamos a lidar agora sempre existiram.
Semana passada, a ministra da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, reconheceu que o desemprego tem se agravado nos últimos meses, mas que o seu executivo está a tentar minimizar o problema. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Ainda em Angola, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos advertiu que com as constantes agressões aos profissionais da imprensa, corre-se o risco de se ver um jornalista morto no desempenho das suas funções. Em conferência de imprensa hoje em Luanda, Teixeira Cândido criticou o silêncio das autoridades ante as agressões contra os jornalistas e pediu explicações ao comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo Almeida, sobre as constantes agressões aos profissionais, recebendo por mortes. A situação é grave. Qualquer dia, corre-se o risco de se ver um jornalista morto simplesmente porque se deslocou para a cobertura de uma manifestação que é um facto de interesse público, disse Teixeira Cândido. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Angola, saúde em foco. Nesta sexta-feira, o convidado desta semana é o médico César Freitas, presidente da Associação dos Pediatras de Angola. Vamos falar sobre saúde infantil. Pode desde já enviar as suas perguntas e contamos com a sua participação através do nosso WhatsApp. Mais um 908-652-4584. Terça-feira, na Voz da América, é dia da rubrica Política na América com João Santa Rita. E hoje ele aborda ainda a eleição presidencial.
Duas semanas após as eleições presidenciais e legislativas americanas, a administração Trump continua a recusar-se em dar ao presidente eleito, Joe Biden, acesso a departamentos do governo federal, o que é normal num processo de transição de uma administração para outra aqui nos Estados Unidos. É o meio de assegurar que, quando o novo presidente assume o poder no final de janeiro, aqueles que ele escolheu para comandarem os diversos departamentos estão a par do que se passa nas suas respectivas áreas, quais os principais problemas e outras questões que estão por resolver ou passam a surgir. Isso não tem acontecido porque o presidente Trump não aceitou ainda o resultado das eleições e a sua campanha iniciou várias ações em tribunal, tentando suspender o resultado em vários estados que eram vitais para a sua vitória e onde Biden, há que dizer, venceu por muitos poucos votos. Até agora essas ações, contudo, pouco sucesso tiveram. Aliás, os membros de duas organizações governamentais, o Conselho de Coordenação Governamental de Infraestruturas Eleitorais e a Agência de Cibersegurança e Segurança de Infraestruturas, emitiram um comunicado conjunto em que descreveram as eleições do passado dia 3 como as mais seguras da história americana, acrescentando não haver provas que qualquer sistema de votos eliminou ou perdeu votos, mudou votos ou foi de algum modo comprometido. Lawrence Tribe, professor de Direito na Universidade de Harvard, diz que não existe qualquer possibilidade da campanha de Trump vencer em tribunal.
I think his overall effort is dangerous, even though we know it's going to fail. The Republicans themselves know that President Trump's claims that Biden's votes were fraudulent are without merit.
Eu penso que os seus esforços na sua totalidade são perigosos, apesar do facto de que irão falhar. Os próprios republicanos sabem que as declarações de Trump de que os votos de Biden são fraudulentos não têm qualquer mérito, porque se essas declarações fossem verdade, então aqueles republicanos também foram eleitos com fraude ou por erro, porque estavam nos mesmos boletins. Se nós sabemos que Trump vai perder nos tribunais, e nós sabemos isso, por que é que nos preocupamos?
Now, if we know that Trump is going to lose in the courts, and we do, why should we care? The reason we should care is that he is undermining democracy.
Preocupamos-nos porque ele está a minar a democracia, porque há milhões de pessoas que acreditarão nele, apesar de nada haver nos seus argumentos e não haver qualquer prova para as apoiar.
Even though there is nothing in his arguments and no evidence to back them.
Eram palavras do professor Lawrence Tribe a falar à cadeia de televisão Fox. Se é verdade que entre a maioria dos legisladores republicanos não há até agora qualquer declaração oficial de reconhecer a vitória de Biden, o facto é que também não tem havido declarações afirmando ter havido fraude. E entre conhecidas figuras do Partido Republicano, são muitas as vozes que dizem que não há qualquer dúvida que Biden venceu. Uma dessas vozes é John Bolton, que foi conselheiro de segurança nacional do próprio presidente Trump antes de ter sido demitido. Bolton é uma figura de relevo dentro do Partido Republicano, muito crítica de Trump, mas a sua opinião reflete a de muitos outros dentro do partido.
Well, I think it's very important for leaders of the Republican Party to explain to our voters, who are not as stupid as the Democrats think, that in fact Trump has lost the election and that his claims of election fraud are baseless.
Eu penso que é muito importante que os líderes do Partido Republicano expliquem aos nossos eleitores que não são tão estúpidos como pensam os democratas, que de facto Trump perdeu a eleição e que as declarações de fraude eleitoral não têm qualquer fundamento. Já vimos ações judiciais em todos os estados vitais e tudo isso tem falhado consistentemente. Onde estão as provas? Eu penso que, com cada dia que passa, é óbvio que não há qualquer prova.
I think as every day goes by, it's clearer and clearer there isn't any evidence. But if the Republican voters are only hearing Donald Trump's misrepresentations...
Mas se os eleitores republicanos estão apenas a ouvir as declarações enganadoras de Donald Trump, não é surpreendente que acreditem nelas. É vital que outros dirigentes republicanos se levantem e expliquem o que na verdade se passou. Donald Trump perdeu naquilo que vimos até agora, foi uma eleição livre e justa.
Donald Trump lost what, by any evidence we have so far, was a free and fair election.
Eram palavras de John Bolton, antigo conselheiro de segurança nacional de Donald Trump. Mas o jurista Ken Starr, que foi juiz num tribunal de apelação, foi também procurador federal e é agora reitor da Universidade Baylor, diz que há que ter paciência.
Our system is designed to check. Let's check it out. And a lawsuit was filed just on Wednesday in Michigan.
O nosso sistema foi desenhado para verificar. Vamos verificar. Há ações a decorrerem em Michigan, há outra ação na Geórgia. Nos Estados Unidos, permitimos ao júri ouvir todas as provas. E é isso que está a acontecer agora. Não se impressem a fazer julgamento.
Don't rush to judgment. It's important, especially given the fact that so many tens of Americans feel right now disenfranchised.
É importante porque muitos americanos sentem-se agora que lhes tiraram o seu voto. Deixemos o processo seguir em frente, tal como no caso de Bush contra Gore, que decorreu durante 37 dias.
Justice in Bush v. Gore ran for 37 days.
Palavras de Ken Starr a referir-se à controvérsia na eleição de George W. Bush, quando os resultados eleitorais no estado da Flórida, que lhe deram a vitória, acabaram no Tribunal Supremo, num longo processo judicial de 37 dias, como ele disse. O antigo conselheiro de George W. Bush, Karl Rove, disse, no entanto, num artigo escrito no Wall Street Journal, não haver qualquer prova de fraude. Rove lembrou, por outro lado, que para além de ter que vencer em ações em vários estados e ter que anular vantagens que se mostram à partida insuperáveis, o presidente Trump tem à sua frente outros problemas. Os estados vão começar a certificar os resultados eleitorais. Geórgia já no próximo dia 20, Pensilvânia e Michigan a 23, Arizona a 30 de novembro e Wisconsin e Nevada a 1 de dezembro.
Da política para a saúde, cancro cervical é o tema desta terça-feira.
Olá, então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que nos próximos minutos vamos trazer aqui temas de saúde convosco. Esta semana está Ana Guedes. Vamos começar com o cancro cervical, isto porque a Organização Mundial de Saúde lançou nesta terça-feira uma estratégia para livrar o mundo do cancro cervical, enfatizando que o amplo uso de vacinas, novos testes e tratamentos podem salvar 5 milhões de vidas até 2050. Eliminar qualquer cancro parecia um sonho impossível, mas agora temos as ferramentas económicas e baseadas em provas para tomar esse sonho uma realidade, disse o chefe da OMS, Tedros Ghebreyesus, em comunicado citado pela AFP. Mais de 500 mil novos casos de cancro cervical são diagnosticados em todo o mundo a cada ano. Centenas de milhares de mulheres morrem da doença e a OMS alerta que aumentará significativamente nos próximos anos se não for tomada uma ação decisiva. A boa notícia é que o cancro cervical, que é causado pelo papiloma vírus humanos, é uma infecção sexualmente transmissível comum, pode ser prevenida com vacinas confiáveis e seguras e também curável se detectado precocemente e tratado de forma adequada. Durante a principal reunião anual da OMS, na semana passada, todos os 194 países-membros concordaram com um plano para eliminar este tipo de cancro. Este é um grande marco, disse a diretora-geral assistente da OMS, Princess Notemba Simulela, sublinhando que pela primeira vez o mundo concordou em eliminar o único cancro que podemos prevenir com uma vacina e o único cancro que é curável se detectado precocemente. E vamos agora para notícias relacionadas com o coronavírus, isto porque a Organização Mundial de Saúde diz não ser hora de relaxar, baixar os braços no combate ao coronavírus, apesar das notícias positivas sobre as possíveis vacinas. Com o mundo perto de 55 milhões de infecções totais por coronavírus, incluindo mais de 1,3 milhões de mortes, o chefe da OMS, Tedros Ghebreyesus, diz que os países que não estão a tomar medidas agressivas para controlar a propagação do vírus estão a brincar com o fogo. Isto as próprias palavras de Tedros Ghebreyesus. O líder da OMS mostra-se preocupado com o número crescente de novos casos em todo o mundo. Tedros mostrou-se satisfeito, contudo, com a notícia da farmacêutica Moderna, com sede nos Estados Unidos, de que a sua potencial vacina contra o coronavírus foi considerada quase 95% eficaz, mas disse que o mundo não pode deixar-se levar pela complacência. Tedros também observou um ressurgimento de casos de Covid-19 que está a levar os sistemas de saúde em todo o mundo ao ponto da ruptura. A Moderna é a segunda farmacêutica a relatar uma elevada taxa de eficácia da sua vacina experimental Covid-19 depois que a Pfizer, sediada nos Estados Unidos, anunciou resultados semelhantes de um medicamento que desenvolveu em colaboração com a BioNTech da Alemanha. E estes foram Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, convosco Esteban Aguedes, que se despede com um abraço e uma boa semana de saúde.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega outra vez, agora, com o resumo das notícias.
Destacadas entidades oficiais do Afeganistão minimizaram notícias de que os Estados Unidos estão a planear retirar forças americanas, afirmando que as forças afegãs são aquelas que agora levam a cabo quase todas as operações militares do país e dependem apenas de um pequeno apoio aéreo. Notícias em jornais americanos dizem que o presidente Donald Trump planeia reduzir o número de tropas americanas no Afeganistão de 4.500 para 2.500, mas não houve ainda qualquer declaração oficial. O ministro da Defesa afegão, Assadullah Khalid, falou ao Parlamento para tentar acalmar preocupações de que a retirada poderá pôr em perigo a capacidade do país em combater os talibã. Khalid disse que as forças afegãs levam agora a cabo 96% das operações militares no país. As notícias publicadas na imprensa americana dizem ainda que o presidente americano tenciona retirar cerca de 700 soldados de forças especiais americanas, baseados na Somália, para ajudar no combate ao movimento islâmico Al-Shabaab. Os Estados Unidos irão, contudo, manter bases de drones no Djibouti e Quênia, drones esses que têm sido usados em ataques a forças da Al-Shabaab. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, avisou hoje que países que não estão a tomar medidas agressivas para controlar o alastramento do coronavírus estão a brincar com o fogo. O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestou preocupação pelo alastramento de casos através do globo, avisando que o vírus pode atacar todos os sistemas no corpo humano e que países que não tomam medidas estão, nas suas palavras, a brincar com o fogo. O número de infecções ao redor do mundo atinge agora os 55 milhões, com 1.300.000 mortes. O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África, John Nkengasong, saudou, entretanto, os esforços de países africanos em combater o alastramento da epidemia, afirmando que o continente tinha atuado em unidade para combater o vírus e a doença. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apelou hoje aos países dos chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para que acelerem a criação de um centro de investigação e desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, condenou hoje forças do Exército Popular de Libertação de Tigray por terem disparado rockets contra a capital da Eritreia, Asmara. Numa declaração, Pompeo apelou às forças desse movimento e ao governo da Etiópia para tomarem medidas imediatas de modo a diminuírem o conflito, restaurarem a paz e protegerem civis. As autoridades da República Democrática do Congo disseram que foram descobertos 29 corpos de civis na região de Beni, na província de Kivu Norte, no leste do país. As autoridades disseram que tudo indica serem vítimas do movimento islamita ugandês ADF, que há muito opera na região. Mais de 1.000 pessoas foram mortas e outras 400 raptadas em conflitos nos últimos 6 meses no Sudão do Sul, disseram hoje as Nações Unidas. Apesar do acordo de paz assinado em 2018, a ONU diz que a violência recomeçou nos últimos meses entre comunidades rivais, envolvendo frequentemente o saque de gado num acerto de contas mortífero. O representante da ONU no Sudão do Sul, David Shearer, advertiu que mais de 1.000 pessoas morreram no estado de Harap nos últimos 6 meses e há ameaças de retaliação para vingar aqueles que morreram. Shearer disse ainda recear que a violência aumente quando a estação seca chegar em janeiro. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos condenou hoje a Suíça pela sua decisão de devolver um cidadão homossexual da Gâmbia ao seu país de origem, afirmando que as autoridades não avaliaram devidamente o risco de maus-tratos que corriam. O cidadão da Gâmbia, que chegou à Suíça em 2008, tinha pedido asilo político, mas o pedido foi rejeitado. A ministra da Defesa da Alemanha disse hoje que, embora o seu país e a Europa tenham que fazer mais para garantir a sua própria segurança, estes países não serão capazes de garantir essa segurança sem a ajuda dos Estados Unidos e na NATO durante muitas mais décadas. Falando na Universidade Militar em Hamburgo, Annegrethe Kramp-Karrenbauer disse ser uma ilusão pensar que a Europa pode garantir a sua segurança sem os Estados Unidos e sem a NATO.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No 41º aniversário da invasão da Embaixada dos Estados Unidos em Teherão, que se assinalou a 4 de novembro, o secretário de Estado Mike Pompeo apontou que o regime iraniano continua a fazer reféns como parte da sua perversa agenda. Ele exortou o Irão a libertar os cidadãos americanos detidos injustamente, Morad Tabazi Shamak e Baker Namazi, bem como a informar sobre o destino do agente do FBI Robert Levinson, sequestrado há 13 anos. Mas como declarou o secretário Pompeo, essas pessoas inocentes não são as únicas vítimas da brutalidade do regime iraniano. As vítimas que mais sofrem com o regime são o povo iraniano, que merece o melhor. O recente relatório de Javaid Rehman, relator especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos no Irão, apoia a avaliação do secretário Mike Pompeo.
em comentários feitos durante o 3º Comitê da Assembleia Geral da ONU, Raymond disse que a situação dos direitos humanos no Irão é caracterizada por violações sistemáticas dos direitos humanos e impunidade. Ao se referir à resposta brutal do regime aos protestos antigovernamentais do ano passado, nos quais centenas de pessoas foram mortas, Raymond afirmou que o Irão deve conduzir uma investigação independente, imparcial e transparente sobre a repressão violenta aos protestos em novembro de 2019 e janeiro de 2020 e levar os violadores de direitos humanos à justiça. Mas as ações do regime mostram que a transparência e a justiça não têm qualquer valor. O uso da tortura e penas duras contra quem protesta, a perseguição às vítimas que pedem justiça e a falta de responsabilização dos seus autores é o padrão, disse Mike Pompeo. O relator especial Raymond também citou as sentenças de morte contra manifestantes após confissões forçadas e as alarmantes condições dos presos políticos nas cadeias, entre eles advogados, jornalistas e ativistas dos direitos humanos. O padrão é claro na tentativa de silenciar a dissidência pública sobre a situação social, económica e política no Irão, afirmou. Como o secretário de Estado Mike Pompeo disse aos líderes do Irão, a verdadeira prosperidade só chegará ao Irão quando vocês deixarem de aterrorizar e prender o vosso povo. Tratem o vosso povo com dignidade básica, a qual todo ser humano tem direito, disse Pompeo. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.